Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Privatização da Eletrobras. Especialistas apontam aumento na conta de luz e racionamento de energia. Senadores divergem sobre o Brasil sediar a Copa América. CPI da pandemia vai ouvir médicos favoráveis e contrários ao tratamento precoce contra a Covid-19. Boa noite. Em uma rodada de debates na Comissão de Direitos Humanos sobre os impactos da privatização da Eletrobras, especialistas apontaram que a desestatização pode gerar aumento na conta de luz. O racionamento de energia também foi citado como um dos riscos com a negociação entre o governo e a iniciativa privada. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A Associação de Técnicos do Sistema Eletrobras alertou para um aumento de 13% na conta de luz e racionamento de energia. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumentou que a desestatização também vai comprometer a indústria nacional.
Nós já temos fome de muita gente, muitos brasileiros, 20 milhões. E agora nós queremos condenar o povo brasileiro à escuridão. E outra coisa, vai matar as empresas, gente. Comércio, a indústria.
E para Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, não há motivos para se privatizar a empresa.
A Eletrobras é uma empresa lucrativa. Em 2020, obteve o lucro de 6,4 bilhões. Se a empresa é tão importante, tão lucrativa, por que privatizar?
A privatização da Eletrobras também vai ser debatida em outra sessão especial do Senado, antes da votação da medida provisória.
O Congresso Nacional pode derrubar nesta terça-feira os vetos a projetos de lei que tratam de recursos para a internet em escolas e da prorrogação da Lei Aldir Blanc, entre outros assuntos. A análise dos vetos acontece em sessões separadas da Câmara e do Senado por conta do sistema remoto. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Alguns vetos mexem em trechos que prorrogariam a chamada Lei Aldir Blanc, de auxílio a artistas impedidos de trabalhar por conta da pandemia. Outro veto que será analisado trata do projeto de lei que determinava o uso de recursos do FUSH para garantir o acesso à internet de professores e estudantes da rede pública. Essa proposta foi vetada integralmente. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, senador do MDB de Pernambuco, alertou que a medida engessaria ainda mais o orçamento.
O projeto é altamente meritório. Quero aqui elogiar o trabalho do senador Alessandro Vieira. Mas o governo tem uma posição contrária, quero consignar ela, em função de ferir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
São necessários 257 deputados e 41 senadores para a derrubada de um veto. As sessões serão separadas por conta da pandemia.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados debateu hoje a revalidação de diplomas universitários de estrangeiros. Para especialistas, simplificar e baratear o processo pode aumentar o número de profissionais de saúde durante a pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O vice-presidente da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que, neste momento de pandemia, a necessidade de mais profissionais de saúde poderia ser suprida pela revalidação de diplomas.
No momento em que faltam médicos, faltam médicas, faltam enfermeiros, faltam enfermeiras, em meio ao contexto de pandemia, ficou mais evidente a necessidade de não só investirmos em saúde, mas também de nos apropriarmos do capital humano. A revalidação tem que ser um processo criterioso, mas sem levantar barreiras e empecilhos desnecessários. Nós queremos garantir que os profissionais possam trabalhar e ajudar a salvar vida.
A coordenadora do projeto de revalidação de diploma de refugiados em parceria com o Acnur, Camila Tardim, alertou sobre a burocracia no processo de revalidação e o alto custo dos documentos exigidos.
Em debate com os senadores, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, defendeu medidas para melhorar a governança e a gestão pública no Brasil. E senadores pediram rapidez na investigação do TCU sobre crimes relacionados a desvios de dinheiro da saúde por agentes públicos durante a pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, disse que muitos equívocos são cometidos no país por falta de planejamento de longo prazo e integrado com União, Estados e Municípios. E citou as áreas prioritárias.
O que deve ser priorizado numa administração? A parte da habitação é muito importante, mas também da saúde. A parte da alimentação é fundamental. E, claro, a capacidade financeira de um país e a educação. Fazer pequenas coisas são importantes politicamente, mas se ele não tiver metas e as prioridades estabelecidas para o conjunto da administração, a gente não consegue estabelecer.
O senador Esperidião Amin, do PP catarinense, pediu providências do TCU quanto a desvios de dinheiro destinado ao combate da Covid-19.
Eu faço um apelo ao ministro Nardi, vocês têm que dar uma taquarada, porque isso é crime hediondo. Se isso não for tornado público sob a forma de punição, o Tribunal de Contas estará praticando uma injustiça com o Brasil.
A realização da Copa América no Brasil repercutiu no Senado. O torneio no Brasil enfrenta resistências, já que o país enfrenta a pandemia com mais de 460 mil mortes. Por outro lado, alguns senadores não se opõem. O torneio estava suspenso pelas desistências da Colômbia, que vive instabilidade social, e da Argentina, em função da Covid-19. O repórter Pedro Pincer traz mais detalhes.
A Argentina desistiu de sediar o torneio por causa do aumento dos casos de Covid no país, assim como a Colômbia, que enfrenta uma crise política. O vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que vai pedir a convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e fez duras críticas ao governo.
9 meses para responder um e-mail da Pfizer oferecendo vacina para o Brasil. E meia hora para responder um pedido da Conmebol para realizar um campeonato de futebol que outros países da América não querem. Realmente são muito estranhas as prioridades do governo brasileiro no enfrentamento da pandemia.
Já o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, não vê problemas na realização dos jogos. Em entrevista à CNN Brasil, ele lembrou que os campeonatos vêm acontecendo normalmente no país.
Se não tiver público e tiver todas as garantias sanitárias de testagem na entrada desses jogadores que vieram de outros países, que a gente faça uma barreira sanitária e todo mundo que vier na delegação, a gente saber que não vai trazer uma cepa para cá, uma cepa nova para cá, com certeza absoluta eu não vejo grandes problemas.
O torneio vai acontecer entre 13 de junho e 10 de julho.
Médicos favoráveis e contrários ao tratamento precoce contra a Covid-19 serão ouvidos nesta semana pela CPI da pandemia. Eles também serão questionados sobre o gabinete paralelo, mudança da bula da cloroquina e vacinação. Repórter Érica Christian.
Numa semana mais curta de trabalho, a CPI da pandemia vai ouvir especialistas sobre o tratamento precoce e vacinação. Segundo o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a médica Nise Yamaguchi será questionada sobre o assessoramento paralelo e a tentativa de mudança da bula da cloroquina.
Ela foi citada em vários depoimentos como uma das integrantes do chamado gabinete paralelo. Alguns depoimentos dão conta que, inclusive, ela participou da elaboração da bula fake da cloroquina.
Na quarta-feira, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes da Cunha, falará contra o tratamento precoce e a médica Zeliette Zambon sobre ações não adotadas pelo governo. Também foram convidados os médicos Paulo Porto de Melo, contrário à vacinação obrigatória, e Francisco Eduardo Alves, defensor do uso de medicamentos como a cloroquina. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, esses depoimentos serão esclarecedores.
Mas se deixarem os cientistas falar, eu acho que as pessoas vão tirar as suas conclusões. Estados onde têm adotado esse tratamento, o índice de morte por milhão é muito menor. O caso típico é do Amapá.
A CPI deverá discutir ainda uma ação conjunta de governadores no Supremo Tribunal Federal contra as convocações.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.